Momento do Especialista. Oferecimento Bahia Tech, materiais elétricos e iluminação.
Muito bem, meu caro Edilton Luiz, momento do especialista no ar aqui na Wagner FM, dentro do Fala Comigo, e hoje o momento traz tristeza e raiva no ambiente profissional. Nossa convidada, a doutora Ana Paula Teixeira, ela que é médica do trabalho e especialista em saúde e bem-estar. Doutora Ana Paula, muito prazer tê-la aqui no Fala Comigo, muito bom dia. Eu queria saber por que sentimentos como tristeza e raiva são tão comuns entre os trabalhadores brasileiros.
Então, primeiro quero deixar aqui as minhas boas-vindas, meu agradecimento aos ouvintes da Rádio Baiana, FM 89.3, né, no programa Fale Comigo. E vamos lá, Rafael. De fato, os sentimentos como tristeza e raiva são muito comuns entre os trabalhadores brasileiros. E aí são diversos fatores que podem estar relacionados ao trabalho, que podem desencadear e perpetuar essas emoções, como as expectativas que nós temos e muitas vezes não são realizadas. Às vezes também existem questões relacionadas à forma como o trabalho ele é feito. Então, muitas situações, como longas exposições, a pressão excessiva, uma alta jornada de trabalho, sem descansos compensatórios, mas principalmente, o que eu sempre ouço e a gente estuda, né? A falta de reconhecimento e a retribuição. Isso é um dado muito importante que precisamos estar atentos. De acordo com a associação, os dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, aproximadamente 32% dos trabalhadores estão sofrendo com sintomas de estresse e ansiedade relacionados a essa questão do ambiente de trabalho. E esses sentimentos, vale ressaltar, são exacerbados pelo cenário macroeconômico, né, que nós vivenciamos, instável, pela precarização do emprego e muitas vezes mudanças inesperadas. A gente agora ainda está vivenciando o impacto da pandemia nas nossas vidas.
Quais as situações no ambiente do trabalho que contribuem para o surgimento do estresse nos funcionários?
Então, Rafael, eu gostaria até de aproveitar esse momento para nós deixarmos um conceito claro e importante. O estresse em si, ele é algo necessário e positivo para a nossa vida. Imagina, eu estou aqui com você, fazendo essa entrevista. Se eu não tivesse com um pouquinho de estresse, eu não estaria preparada, não estaria preocupada em oferecer as minhas melhores respostas para o programa. Então, essa é uma força que nos faz, né, ser mais criativos, pedir apoio e em busca dos nossos sonhos. Porém, o problema do estresse é quando ele está muito elevado. E aí, a gente fica, né, submetido a essas pressões, a esses estresses por um longo tempo. Aí, a gente tem alguns fatores, como metas muitas vezes irreais, fantasias, em vez de serem planos, né, factíveis, excesso de demanda, uma confusão, quem é que faz o quê, uma comunicação muitas vezes inadequada, e conflitos entre as pessoas que nunca se resolvem. Sabe aquela dificuldade de ter assim, vamos conversar sobre esses pontos e buscar esclarecer? Ou seja, a exposição prolongada a tudo aquilo que acontece que nos estressa sem que a gente tenha condições de lidar, de enfrentar, são geradores justamente dessas situações no ambiente de trabalho. Quero também ressaltar, né, que a questão da insegurança no emprego, a falta de autonomia, ambientes, né, chamados tóxicos, onde às vezes há desrespeito, violência, enfim, é uma realidade que aumenta significativamente esse nível de estresse que a gente precisa gerenciar. Tem um estudo do Instituto que estuda, né, saúde mental aqui no Brasil, o ISMA, mostrando que pelo menos 72% de nós brasileiros sofremos com alguma consequência direta ou indireta dessas situações do alto nível de estresse no ambiente de trabalho.
Outra coisa, como a falta de apoio da liderança pode agravar os problemas emocionais dos trabalhadores?
A ausência do apoio competente e emocionalmente maduro da liderança, ou a liderança, entre aspas, né, chamada de uma liderança ausente, fraca, displicente, aquela que delarga, né, não delega, de fato, gerar sentimentos de isolamento, né, o mundo está passando por uma pandemia, ou um problema muito grande de solidão, insegurança e desvalorização. Isso pode fazer com que as pessoas, os colaboradores, os trabalhadores se sintam de fato desamparados e desmotivados sem norte, sem serem percebidos. E isso agrava todas essas emoções, né? Ansiedade, tristeza, depressão. Estima-se que mais ou menos 32% dos afastamentos por problemas emocionais no Brasil podem estar relacionados a essa ausência de suporte e direcionamento dentro do ambiente de trabalho. A liderança competente e presente, ela é fundamental para a transformação dessa realidade.
Muito bem, estamos conversando com a doutora Ana Paula Teixeira, ela que é médica do trabalho e especialista em saúde e bem-estar, falando sobre tristeza e raiva no ambiente de trabalho. O que as empresas podem fazer de maneira prática para reduzir sentimentos negativos como raiva e tristeza e estresse entre os seus funcionários?
Então, quando esses sentimentos, que são da nossa natureza humana, eles são promovidos por um ambiente de trabalho que está desorganizado, né? E isso significa também a necessidade do nosso autoconhecimento, é fundamental que os empregadores decidam promover ações para que o ambiente de trabalho, as relações, né? A produção e a convivência seja mais saudável. Ações simples, como oferecer programas de apoio emocional, estar presente, escutar as pessoas, criar uma cultura de comunicação aberta, implementar políticas de flexibilidade e, fundamentalmente, voltando àquela primeira resposta, o reconhecer o esforço das pessoas. Além disso, existe uma nova legislação, que é a atualização da NR1, que determina agora o mapeamento dos fatores psicossociais, que justamente traz à tona essas situações que são desfavoráveis para que as empresas possam agora fazer um plano de ação para mitigar. Treinamentos com inteligência emocional para lideranças e equipes ajudam a prevenir conflitos e melhorar esse clima.
Quais são os principais malefícios emocionais e de saúde que surgem quando os sentimentos negativos no trabalho não são tratados?
Ei, Rafael, isso aí é muito sério, né? Porque quando a gente não cuida da gente, né? Existe a responsabilidade individual e existe a responsabilidade do empregador. Quando a gente não olha para isso, quando a gente não reconhece, principalmente os fatores que determinam isso, aí, cronicamente, eles podem evoluir para, efetivamente, os transtornos mentais, né? Um quadro depressivo grave, o que se chama hoje, né, da síndrome de burnout, um transtorno de ansiedade, fora a questão do absenteísmo, do presenteísmo, do risco maior de acidentes, enfim, não é bom para nenhuma das partes. O impacto, ele é evidente, né? Também, não só do ponto de vista de saúde mental, a saúde física. É muito comum, quando a gente não cuida dessa área, que aí os nossos níveis, né, de colesterol, glicemia, a gente pode aumentar peso, pressão arterial, porque a gente o nosso corpo reage a essas situações crônicas de vivências que não são boas para a gente. E no Brasil, a gente tem aproximadamente 33 milhões de pessoas que sofrem insônia, também é um sintoma de ou de ansiedade, ou de depressão, por exemplo, em virtude de situações que a gente vai retardando e, de fato, não cuida. É preciso a gente enfrentar essa realidade e buscar caminhos efetivos de mudança.
Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Comigo. Antes da gente se despedir, doutora Ana Paula, queria que você deixasse suas redes sociais para que a turma possa tirar mais dúvidas.
Então, Rafael, é muito importante que a gente assuma, na medida do possível, o nosso papel enquanto protagonista da nossa saúde. Hábitos de vida saudáveis, como atividade física regular, uma alimentação adequada, vínculos afetivos, né? Cuidar de quem está na nossa família e no ambiente de trabalho, quem são aquelas pessoas que efetivamente, mesmo no ambiente competitivo, colaboram, que faz bem estar junto. Buscar dormir bem e ter sonhos. Quando a gente foca nos nossos sonhos, a gente consegue diminuir e gerenciar melhor todos esses fatores que nos estressam, que faz parte da vida e a gente precisa enfrentar e superar. Eu estou no Instagram, meu Instagram é doutora Ana Paula Teixeira ou o site é anateixeiramed.com.br. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Hoje o nosso tema foi tristeza e raiva no ambiente profissional. Conversamos com a doutora Ana Paula Teixeira, médica do trabalho e especialista em saúde e bem-estar. É com você, Edilton.